Está começando o podcast Tajá, os bastidores da revista digital do curso de jornalismo da Unifap, produção semestral dos alunos da turma 2017. Supervisão, professora doutora Roberta Chay.
Comigo ninguém pode Tajá, Tajá, Tajá. Comigo ninguém pode Tajá, Tajá.
I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet.
Olá, seja muito bem-vindo ao 14º episódio do podcast Tajá. Toda semana nós trazemos aqui os bastidores da produção jornalística da revista Tajá. E aqui comigo a minha colega de editoração, de apresentação, Anésia Lima. Olá, Anésia.
Olá, Cláudio. Olá, ouvintes.
Essa é o último episódio dessa temporada, né? Nós trazemos aí os destaques de cada editoria ao longo desse semestre do que foi produzido na revista. E aí, Anésia, quem foi que se destacou aí?
Muito bem, Cláudio. Nós fizemos um balanço das reportagens que tiveram mais acessos na nossa revista digital. E agora eu vou falar cada matéria representando cada editoria e depois nós vamos bater um papo com os repórteres e os editores que produziram essas reportagens. Na editoria de Política e Economia, temos o texto Nas Entrelinhas do Funcionamento da Política Econômica Brasileira. O que muda na vida do brasileiro com a reforma da Previdência, do repórter Luque Araújo. Na editoria de Educação, temos o texto da nossa editora Vitória Barreto, Escola Barão do Rio Branco, 73 anos de história. A escola de alvenaria mais antiga de Macapá completou 73 anos no dia 20 de abril e carrega em sua estrutura as marcas da história e do descaso do poder público. Na editoria de Esporte, temos a reportagem do Gabriel Dias e José Vasconcelos falando sobre o futebol feminino no Amapá, dos campos de várzea para o Brasil. A perspectiva de crescimento da modalidade no Brasil traz a esperança de uma maior valorização do esporte também no Estado. Na editoria de Ciência e Tecnologia, temos a reportagem de José Carlos Tavares falando sobre as pesquisas inovadoras na Unifap que visam conter a dengue no Brasil e no mundo. Na editoria de Variedades, temos representando a repórter Renata Santos falando sobre uma receita bem típica aqui do Estado, que é a caldeirada de filhote. E na editoria de Cultura, temos os repórteres Mônica Peixoto e Diego Balieiro com a reportagem Histórias que Inspiram, Um Sonho em Movimento. E temos também a participação da nossa editora de Saúde e Meio Ambiente, Paola Gualberto, e ela vai explicar mais o que foi o sucesso dessa editoria, por que que teve algumas matérias que não foram tão visualizadas.
E para fechar, né, já temos aqui a Paola Gualberto, que é editora de Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente, né? E ela vai explicar para a gente como foi o funcionamento da editoria, por que algumas das reportagens que não foram tão visualizadas, embora a relevância dos temas. E também tem o texto opinativo dela sobre o Parque do Tumucumaque, que é a área mais preservada do Amapá. Então tem muita coisa boa. O programa de hoje está recheado.
Isso mesmo, Cláudio. O programa de hoje está recheado. E para representar todas essas visualizações, nós vamos chamar aqui para esse bate-papo Paola Gualberto, Vitória Barreto, Renata Santos e Mônica Peixoto. E eles vão representar a nossa revista. Os que não puderam vir a essa gravação, eles vão falar um pouco da receita do sucesso, Cláudio. Então, bora começar esse bate-papo.
Então, para o nosso trio aí de repórteres bem-sucedidas, qual é a sensação de ter a matéria de vocês, o trabalho de vocês, tendo uma boa repercussão fora dos muros da universidade?
Olá, pessoal. Eu sou a Vitória Barreto e a minha matéria foi a mais acessada da minha editoria. Sou editora de educação e a minha matéria foi a Escola Barão do Rio Branco, que completou 73 anos de história este ano. E foi uma matéria de grande importância social, porque a Escola Barão, ela é considerada pelos amapaenses um patrimônio, né, do estado do Amapá. Foi a primeira escola de alvenaria do estado. E a matéria, ela teve um bom retorno, né, muitas visualizações, né, não só da equipe profissional do Barão, mas também de outras pessoas, né, que vêm na escola algo de grande valor social.
E a que você atribui, Vitória, esse retorno positivo da tua matéria? Foi talvez a foto, a construção textual, o próprio tema, né, que tem um apego aí com o pessoal do Amapá?
Exatamente. Eu atribuo não só a construção textual, mas também ao tema. Mas a construção textual, eu tive uma dedicação ali em fazer uma matéria legal, uma matéria que retratasse com muito carinho a Escola Barão, que foi uma escola que eu estudei, né? Então, eu peguei um aluno que estudou, que entrou criança, entrou com 4 anos do Barão e saiu na adolescência, né? Então, ele tinha um vínculo muito forte, não com a escola, com os funcionários da escola. Então, foi muito gratificante para mim. E eu peguei também um grande professor do Barão, pesquisador da área, que pôde me dar muitas informações acerca do assunto.
73 anos marcou gerações inteiras, né? E você, Mônica, qual é o segredo do sucesso da tua matéria, que foi a mais visualizada da editoria de cultura?
Olá, Cláudia, olá, Anésia, olá, ouvinte. Eu sou a Mônica, sou repórter da editoria de cultura. E a minha matéria, juntamente com o Diego, foi sobre o projeto social de dança Coraci Nunes. E eu acredito que grande parte da repercussão que a nossa matéria teve foi justamente pela importância no meio artístico que esse projeto tem no nosso estado, né? A professora Lilian, que é a coordenadora do projeto, ela é um grande nome da dança mapaense, ela tem uma extensa carreira, né, na educação, dando aula de educação física e dando aula de balé para crianças que não têm condições de pagar por uma escola particular. E então ela tem, digamos, essa influência. E pelas pessoas gostarem dela, gostarem do trabalho dela, muitos alunos compartilharam bastante a matéria, os pais dos alunos e outros professores e pessoas que estão no meio da dança também se interessaram, porque a matéria está muito bacana, fala sobre o projeto, que é uma iniciativa muito legal dela, e fala também um pouquinho sobre a vida dela, né? Então, as pessoas que gostam dela, que admiram alunos, colegas de trabalho, acho que se interessaram bastante em ler e compartilharam também.
Muito bem. Renato, você falou sobre a caldeirada de filhote na sua reportagem da sua editoria de variedades. Como foi que você utilizou as mídias? Como foi que você trabalhou as fotos, os vídeos? Conta pra gente.
Na verdade, Anésia, junto com a chefe Aline, que disponibilizou a caldeirada para que a gente pudesse trazer, né, para nossa revista, essa receita, ela buscou dispor do prato o peixe de uma forma muito bonita, que a gente pudesse representar ele. Porque, né, é uma caldeirada, fica misturado ali vários ingredientes, então ela buscou dispor de forma harmoniosa todos os ingredientes no prato para que a gente conseguisse um ângulo que valorizasse bastante aquela receita e que chamasse a atenção do leitor.
É o empratamento, né, da caldeirada. Ah, ó, o pessoal do Masterchef aí. Inclusive, essa foi uma dificuldade da tua matéria, né? Porque eu lembro que tu tivesse dificuldade em angariar mídias, porque não é todo mundo que abre a sua cozinha para receber um repórter e tudo mais. Há uma desconfiança ainda.
Sim, não havia essa confiança de que seria um trabalho sério, seria um trabalho universitário, mas não apenas, é para uma matéria ali, não. Seria algo para o público, algo para o Amapá mesmo, né? Que a gente divulgou em várias mídias. E a gente estava ali retratando, né, um prato típico, bem antigo, bem regional, que muitas pessoas, inclusive, não comem, nunca comeram, não conhecem. E eu trouxe ele num período da quaresma, né, que para os religiosos está o peixe.
Esteve atrelado aí a um período. Então,
um
muito obrigado, Renata.
Você está ouvindo o podcast Tá Já.
Cláudio, nós sabemos, escrevendo tantos textos, tantas reportagens, nós sabemos que tem um estilo de texto que chama mais a atenção do leitor. Agora nós temos leitores que exigem textos menores, que explorem mais as mídias, né? E aí eu notei que na editoria de saúde e meio ambiente, os textos foram bem produzidos, tiveram grandes reportagens com ótimas imagens, ótimas mídias, só que não tiveram tantas visualizações como a editoria de cultura, por exemplo. E aí eu queria direcionar essa pergunta à Paola, que é a editora-chefe. Paola, você acha que esse assunto ou um modelo de texto, por exemplo, por ser grande reportagem, talvez tenha sido isso, a dificuldade e essas poucas visualizações na sua editoria?
Oi, Anésia. Oi, Cláudio. Oi, ouvintes. Anésia, na verdade, eu acho que essa problemática de visualizações, eu acho que ela está mais atrelada a um problema social. Quando as pessoas, elas pegam para falar sobre o meio ambiente, elas atrelam logo, elas se juntam logo para falar sobre política. E não é bem assim. Tudo na nossa vida é político. A gente se comunica, é política. A gente está
falando algo em algum site é política. O meio ambiente é uma pauta que está sendo muito debatida nesse ano, né, de 2019. A gente está tendo muita problemática governamental, né? Planos que não estão favorecendo o meio ambiente.
É um desmonte político da pasta.
Né? E social também, né? Porque os impactos que essa pasta ela gera na vida das pessoas é significante. E as pessoas elas não estão muito atentas a isso. Então, na nossa editoria, eu como editora, os meus repórteres, a gente tentou trazer isso para a editoria, sabe? Reafirmar a importância que o meio ambiente tem, não só na nossa saúde física, mas na nossa saúde mental também, que a gente sabe que o ar que a gente respira, ele é muito importante, sabe? Tudo que a natureza ela proporciona para a gente, tudo que o meio ambiente proporciona para a gente, ele é muito importante. Então, eu não acredito que a falta de visualizações tenha a ver com um problema de linguística, com problemas de imagem, porque as imagens estão ótimas. Meus repórteres trabalharam muito bem, correram atrás de fontes, fizeram ótimas reportagens. Mas é assim, é um problema social.
É um problema
social,
de formação política da população mesmo.
É Brasil,
né?
O Amapá, a gente é uma riqueza muito grande. O Tumucumá que a gente tem, a última reportagem que saiu do meio ambiente foi do Tumucumá, que é a área mais preservada do Brasil. E é a que a gente tem aqui no nosso estado. E poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm o interesse de pesquisar sobre. Então, a gente teve esse cuidado de dar todas as informações, fotos, ilustrar bem, mas é isso, a gente dá para as pessoas, a gente compartilha, a gente teve esse trabalho de compartilhamento nas redes sociais, mas a gente não teve essa volta porque é um problema social, infelizmente, né?
Paola, tu falou aí sobre o compartilhamento dessas matérias, e aí, Vitória, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi que tu compartilhou essa tua matéria do Barão, que eu vi que tinha muitas visualizações, tu compartilhou no teu perfil pessoal, como foi? Dá aí essas dicas.
Eu compartilhei muito no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Eu compartilhei muito no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. E pedi também para os professores compartilharem, professores, alunos do Barão, compartilharem a matéria. Eu acho que isso rendeu, foi o que fez render bastante visualizações.
A repercussão na democracia do WhatsApp, né? Que é o período político que a gente vive, você usou bem essa ferramenta.
Com certeza.
Renata, tu acredita que tem alguma fórmula mágica para o sucesso dessas reportagens? Qual foi a fórmula que tu usou na tua reportagem?
A fórmula mágica, ela não existe, né, gente? Pelo menos para mim não existe. Acho que existem estratégias, e a estratégia que eu usei foi justamente aproveitar o período da quaresma e trazer um prato falando de um peixe, que seria muito útil para as pessoas naquele período.
E, Mônica, o mesmo é válido para você, para sua editoria. Teve bastante repercussão e eu vi que vocês estavam bastante engajados nas suas redes, no Facebook, Instagram, tudo mais, compartilhando o conteúdo da matéria. Me conta, quais foram as estratégias que vocês utilizaram?
Então, Cláudio, na verdade, como eu já havia dito, eu acredito que foi muito compartilhamento, claro, nosso, né? Nas nossas redes sociais, na rede social da Tajá, mas também das próprias alunas da professora Lilian, dela mesma. Eu fiquei sabendo também que estava saindo em grupos de dança, né, de professores que têm grupos de dança no WhatsApp. Eles compartilhavam entre colegas de trabalho que também se interessaram muito em ler a matéria. E outras bailarinas de outras escolas que se interessam também em saber um pouco mais sobre isso e sobre o projeto.
Pois é, Mônica. E Mônica, Renata, Vitória, né? O que eu percebia, Nézia, nos comentários das meninas, é que todas elas, as suas matérias, elas atendem a critérios de noticiabilidade muito fortes. Tem uma pegada de ineditismo e de proximidade também. Elas trazem muita novidade. E essa coisa da proximidade são matérias normalmente atreladas a eventos, a acontecimentos, como a quaresma, apelando a nichos, né, de público, como é o caso das escolas de dança, na matéria da Mônica.
Cláudio, e deu para perceber isso, né, que não eram apenas temas frios. Por exemplo, a escola a reportagem da Vitória sobre o Barão do Rio Branco. Está em obra, é algo quente, né, mas que ela aprofundou, ela buscou um personagem para falar de uma maneira diferente. E agora nós sabemos que está cada vez mais difícil conquistar os nossos leitores. Nós sabemos que eles não são mais passivos como eram antigamente, que só recebem a informação, não opinam. Nós sabemos que esse cenário mudou. Paola, tu acredita que está mais difícil ou mais fácil conquistar os leitores agora da nossa era digital?
Então, Anésia, eu acredito que está mais difícil sim, mas nada que a gente não possa fazer. As mídias, elas ajudam muito a gente com uma foto, com um vídeo, com um áudio. Eu acho que isso conquista o leitor. A gente, com esse podcast, por exemplo, a gente está possibilitando o leitor a ter uma nova fonte de informação sobre a nossa revista, por exemplo. Então, duas fontes, dois meios, né, de se comunicar. Acho que o leitor, ele gosta disso, dessa dinamicidade. Então, eu acho interessante.
Paola, só para finalizar o nosso bate-papo, qual é a dica que tu dá para os nossos calouros que ouvem o nosso podcast, que estão ligados, que pesquisam, né, na nossa revista? Qual é a dica que tu dá para o sucesso de uma reportagem?
Eu acho que a apuração dos fatos, né? Eu acho que isso no jornalismo é muito importante, né? O nosso principal meio, nosso principal foco, acho que apurar os fatos, é saber dos fatos que estão acontecendo, que estão... ao redor da nossa sociedade, que está sendo falado, e isso entra muito na parte da visualização, né? Se você quer ter uma boa quantidade de visualização, você pega um assunto que está aí na boca do povo, vamos falar assim, está em alta. Arrasar nas fotos, né? É muito importante para você ter essa interação com o público, além de ler o texto, ter uma boa foto, ter um bom vídeo, ter um bom áudio. Então, é basicamente isso.
Então, muito obrigado a todos que compareceram aqui hoje para trazer, né, esse retorno para o nosso ouvinte das matérias que foram publicadas, o sucesso que foi feito também. Então, obrigado Mônica, Renata, Vitória e Paola.
Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada, Nésia. Foi um prazer.
Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui sempre.
Obrigada, pessoal. É sempre um prazer.
Obrigada, Cláudia. Obrigada, Nésia. E obrigada a você, ouvinte.
Muito obrigada, meninas, pela participação. Desde já, parabenizo. Vocês contribuíram muito para a nossa revista. Eu tenho certeza que nessas três edições, vocês conseguiram o nosso principal objetivo, que foi atingir um público e, principalmente, informar. Então, eu queria parabenizar e agradecer muito pela participação em todos os episódios. Cada uma aqui, não foi a primeira vez que gravaram, então eu queria agradecer muito pela participação e também por atingir esse nosso objetivo. Muito obrigada.
E termina agora o último episódio desta primeira temporada do podcast Estajá. Então, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Então, o retorno que nós recebemos, né, Nésia, foi muito positivo em todas as plataformas em que estivemos, Instagram, no próprio site, aqui no podcast e nos perfis no Twitter e no Facebook também. E qual o endereço para quem quiser nos seguir?
Se você quer ler essas reportagens que foram destaques e as que também não foram, que também estão muito interessantes, vocês podem acessar www.tajarevista.com. Tem a nossa rede social, o Instagram, o Facebook, Tajá Revista. Então você vai ficar ligado em todas as reportagens, nos bastidores e tudo que acontece na nossa revista digital.
Mas aí, acabou... Não acabou. A gente continua postando as matérias também de outras turmas de redação, que é a turma 2018, a turma 2017. Essa primeira temporada é o que foi produzido na disciplina de Laboratório de Produção Jornalística, né, orientada pela professora Roberta Schaib. Mas a Tajá continua. E continua com as matérias dos nossos colegas também.
Isso mesmo. Toda semana, Cláudio, vai ser atualizado normalmente. Então, toda semana, matérias novas dos nossos calouros, né? Também Isso. estão contribuindo para esse projeto e provavelmente, Cláudio, no semestre que vem, nós voltamos de novo com a Tajá Revista, mas agora com um novo objetivo.
Isso. Então, toda semana conteúdo novo e com repórteres novos.
Isso mesmo. Cláudio, eu queria te agradecer muito por toda essa temporada, todas essas gravações, todos esses episódios. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por me ajudar nesse projeto. E eu sei que foi sucesso. Parabéns.
Foi sucesso. Muito obrigado, Nésia. Foi um prazer estar aqui também contigo. E fomos aí, né, parceiros de editoração, guerreiros. Mas é isso, chega ao fim agora o 14º episódio do podcast Tajá. Então muito obrigado, tchau. Até
tchau,
a próxima.
Até tchau, até a próxima. Tchau. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my...
Você está ouvindo o podcast Tajá.